FM Network.
O nosso carequinha preferido Barry Trotz é demitido e o Lane Lambert, o esquecido do rolê, assume a liderança do time. O draft de 2022 aconteceu e as esperanças da torcida para cada novo prospect aumenta. Os jogos da pré-temporada já estão aí e a nossa premiação surpresa do Puck de Ouro do Islanders vai acontecer. Tudo isso e muito mais no novo episódio do Capivara do Rock. Oi, gente, aqui é a Arielle.
E aí, galera, aqui quem fala é o Danilo.
E aqui é a Larissa.
E sejam todos muito, muito bem-vindos a mais um episódio do Capivara do Rock, que tava parado, né, já faz o quê? Alguns bons meses, se vocês sentiram saudade. A gente também sentiu saudade, tá bom? E estamos de volta para mais um episódio.
Nossa, o último episódio, eu acabei de ver aqui, foi dia 23 de maio. É, faz tempo, hein?
Faz tempo.
Saudades demais de vocês.
Saudades de estar aqui falando. Hoje nós não estamos com a querida, a nossa stats girl, Anitta, mas eu, Larissa e Danilo estamos aqui para falarmos com vocês sobre toda a loucura que aconteceu nos últimos meses e o que a gente acha que vai acontecer de loucura nos próximos meses também. Por favor, edição, coloca aí uma música de funeral. Uma música triste, a mais triste que você encontrar. Porque a gente precisa falar, nessa primeira parte do programa, sobre a maior perda que o time já teve. Mentira, não é a maior, mas no nosso coração talvez seja. Barry Trotz foi demitido por Lou Lamoriello. Ninguém estava preparado, eu acho, porque foi um baque enorme. Num dia estava tudo bem. Quer dizer, tava tudo bem, mas num dia tava tudo certo, no seguinte já veio a notícia que o Barry foi demitido, a torcida inteira, nossa, todo mundo tava muito puto com o que tinha acontecido, porque ninguém entendeu de fato as motivações do Lou pra poder demitir, e o Lou Lamoriello, o famoso tartaruga milenar que tá ali no time, falou que ele demitiu o Trotz porque eles precisam de novos horizontes, de carne nova, digamos assim, no time. Aí ele vai lá e coloca quem para ser o novo treinador? O Lane Lambert, que era o técnico assistente do Trotz desde 2011. Eu não sei o que ele queria dizer com carne nova. Para mim, o Lambert é carne velha.
É, o Lambert não é tão novo, mas eu acho que o que ele quis dizer com carne nova seria, tipo, gente nova no lugar, apesar que o Lambert já tava uns anos nos Islanders, então não faz muito sentido, né? Ah, vamos dar uma renovada, mas seguir com o cara que foi meio que seu professor. Tipo assim, o Lambert, ele foi jogador da NHL, jogou pelo Red Wings nos anos 80, jogou pelo Quebec Nordiques, jogou pelos não-gente de Nova York também. Ó, inimigo, hein, na área. Brincadeira. Mas tipo assim, ele foi treinador do Milwaukee Admirals, que é o time da AHL, que é filiado do Nashville Predators, e desde que ele subiu pro Predators, que ele meio que foi promovido, e o Barry Trotz era head coach no Predators em 2011, ele sempre ficou lá, na equipe do Barry Trotz, debaixo da asa do Barry Trotz, né? Então, eu acho que ele não vai, tipo assim, ter uma ideia de comando muito diferente do Barry Trotz. Cara, não é possível. Eu acho que a Anitta e eu, a gente chegou a comentar sobre isso brevemente no último episódio, que tava bem recente, a gente não sabia de tantas coisas. Eu até brinquei, né? O Barry Trotz deve ter feito algo pessoal pro Lou, porque não é possível. Mas é isso, né? Vamos ver aí. O vestiário gosta bastante do Lambert, né? A torcida também. É um cara que já tá familiarizado. Mas, assim, essa ideia de renovar, tirando o Barry Trotz pra deixar alguém que já tava na equipe dele, não fez sentido. Não fez sentido, não. E cara, eu vou ser bem sincero pra vocês, tá? Foi exatamente agora que eu pensei nisso. Eu queria saber como que vai ficar o resto da equipe. né? Se vai uma galera com o Trotz vai sozinho, né? Porque aquela equipe é do Trotz. Tipo assim, ele é o treinador e tem os auxiliares dele, né? Então, vamos ver os próximos capítulos.
Tá, então vamos começar. Então, essa decisão não foi esportiva. Não tem condição dela ser esportiva. O retrospecto do Barry Trotz no Islanders era assim, 4 temporadas, 3 playoffs, 2 finais de conferência, e aí na última temporada, né, 2021-2022, foi um ano atípico, o time tinha caso de Covid atrás de caso de Covid, um monte de jogador machucou, e aí as coisas foram acontecendo e tudo tava dando errado. Mas aí ficou nas costas dele, tipo, não entendi, eu não entendi de verdade porque que o Lu demitiu o Trotz. Pra mim, não teve relação com o resultado esportivo. Se teve relação com o resultado esportivo, então o Lu tá lelezinho das ideias, porque não faz sentido algum. Acho que a decisão de chamar o Lane Lambert é acertada, porque todo mundo fala muito bem dele, como o próprio Danilo falou, ele é extremamente respeitado, e dizem, né, que ele tem uma relação boa com os jovens e tudo mais, que era uma reclamação nossa com o Trotz. Mas ele é assistente do Trotz desde sempre. Ele estava com ele quando o Capitals ganhou a Stanley Cup e foi pro Islander junto com ele. Assim, em questão de filosofia de jogo, digamos assim, pode ter coisas novas, não vamos excluir essa possibilidade, mas acredito que eles trabalhem de maneiras muito parecidas para poder ter uma parceria de trabalho dessa que durou tanto tempo. Então, por isso que eu digo que para mim essa decisão não foi esportiva. E por isso que eu digo que eu não entendo a decisão de demitir o Barry Trotz. Pra mim, foi o maior baque no time. Nessa off-season, depois da temporada. Foi assim, a cereja do bolo da desgraça. Foi a demissão do Barry Trotz. Porque realmente não dá pra entender esse momento.
E foi uma temporada meio difícil pro Trotz também, fora do gelo. Ele perdeu a mãe dele em janeiro, não foi?
Eu acho que, infelizmente, não deu. E acho que muito dessa cobrança da torcida é justamente pelos resultados anteriores, né? As temporadas anteriores foram muito boas pra gente. E aí, quando nessa temporada tudo deu errado e a gente teve uma esperancinha que seja, a galera já... Pô, gente, vamos funcionar, né?
Então. E, tipo assim... Teve uma certa impaciência da torcida por um tempo, mas principalmente depois que o time se recuperou, que foi lá pra metade de janeiro, fevereiro. Só que, tipo assim, os resultados que a gente foi tendo depois disso, dava pra pegar playoff. É que a gente tava exigindo muito, porque, né, a gente tava muito ferrado, então, né, a gente queria pegar os playoffs. Mas, cara, foi uma fatalidade. Eu tenho certeza que eu coloco minha vida toda em jogo aqui, que em condições normais o Islanders teria pegado o playoff tranquilamente, não pegaria a primeira posição na Metropolitana, mas segunda, terceira, tranquilo, tranquilo. Bom, é isso.
Bom, de qualquer forma, o que a gente sabe que vai acontecer é que nós vamos ter muita saudade, né, do Barry. Não sei vocês, mas eu criei uma conexão emocional com aquele velho careca. E tinha tantos memes dele junto com as capivaras que vai ficar até difícil, tipo, apagar eles, entendeu? Nunca mais usar. Que memes a gente tem com o Lane Lambert? Não tem meme, entendeu? Acabou, não tem.
Nossa,
mais.
Nossa, é verdade.
Cara, a gente precisa de fortalecer essa parte. A gente precisa.
Caraca, vocês, a gente
aí,
perdeu um monte de memes.
Vocês, que vocês estão escutando isso agora, mandem suas ideias de memes com o Lane Lambert lá no Twitter. Manda na DM do Instagram, onde vocês quiserem. Porque não tem mais. A alegria dos jogos era colocar a carequinha do Barry fazendo magia pra gente ganhar o jogo. E ganhava.
E ganhava.
Chocado. Ai. Eu não tinha parado pra pensar nisso, a gente perdeu o maior. Perdeu 1 terabyte de fotos do Barry Trotz com capivara.
E o Lambert tem uma carona engraçada, vocês já repararam?
Sim, ele tem uma cara quadrada, né? A gente tá em formas geométricas. O Barry era um círculo e agora a gente tá no quadrado.
O Barry era carismático também.
Ele era.
É carismático.
Tanto é que eu nunca prestava muita atenção no Lambert, pra ser bem sincera, porque ele é ofuscado pelo carisma do Barry.
Pô, mas
tem umas fotos dele que ele tá muito tipo, sei lá, Frankenstein.
Aí, já encontramos o nosso primeiro meme da temporada, Len Lambert Frankenstein. Obrigada, Larissa, pela contribuição tão generosa.
Meu trabalho foi feito.
Ok. Meu trabalho foi feito. E foi feito muito bem, como sempre. Acho que agora a gente pode passar para o próximo, que vai com a Larissa também, que é a questão do Romanov. Eu vou. Agora que a gente já superou, ou não, não sei, fica aí o questionamento para vocês, essa questão do Trotz, o draft de 2022 aconteceu e com ele, né, nós já tivemos várias outras polêmicas e notícias, e é o que a Lari vai falar com vocês agora.
Pois é, galera, pela primeira vez em muito tempo tivemos, né, uma escolha de primeiro round. Era a 13ª escolha. E aí ficou aquele clima assim. O que vai acontecer? O que vai. Vamos trocar, vamos escolher, quem que vai escolher, o que vai acontecer? E aí tinham rumores, inclusive na hora que estava acontecendo o draft, de que a gente ia assinar, ia trocar nossa pick para assinar com JT Miller. E fofoca vai, fofoca vem, um monte de insider falando um monte de coisa. Quando de repente é anunciado na hora do draft que trocamos nossa terceira pick. Trocamos nossa décima terceira escolha com o Montreal Canadiens pelo Alex. Aí, ó, tá vendo? Tô até emocionado. Trocamos a nossa 13ª escolha pelo Alexander Romanov mais a 98ª escolha do Montreal Canadiens. E aí o pessoal ficou assim: quê? A gente achando que ia vir um atacante e veio ninguém. Não veio atacante, veio um defensor. Que da parte da maioria da fanbase do New York Islanders, as pessoas não conheciam quem era o Romanov.
Não veio ninguém, muito forte essas aspas.
Pra você ver o nosso sentimento, né? É porque tava todo mundo esperando um grande nome. E a gente vai falar mais sobre isso depois que a gente passar pelo draft todo. A gente estava esperando um grande nome, a gente estava esperando uma grande movimentação, e aí veio o Romanov, que ninguém conhecia. Assim, que ninguém tinha esse contato, ninguém tinha visto muitos jogos. É um nome muito querido da torcida do Montreal Canadiens, né? Quando anunciou a pique, a troca com a pique, com o Alexander, Romanov e tal, não sei o quê, o pessoal do Montreal Canadiens aqui do Brasil ficou em prantos, falou: Meu Deus, o Romanov. E eu fiquei, ah. De um lado tinha gente reclamando muito do Romanov e do outro lado tinha a fanbase do Montreal Canadiens que tava, putz, tchau Romanov, meu Deus. Tipo assim, o pessoal tava em prantos, ensandecida, porque o Canadiens tinha deixado o Romanov ir. O Romanov, que é um defensor, e aí o pessoal comparou um pouco com, se não me engano, foi o Sergachev que eles... Assim, dispensaram quando ele era muito jovem.
Nossa, cara, eu não tô lembrado, não vou lembrar.
Eu acho que foi ele. Inclusive, a Ari pode até pesquisar assim enquanto eu vou falando do Romanov, só pra gente lembrar, porque teve uma situação engraçada no Instagram em relação a isso. E aí, muitos torcedores do Canadiens colocavam ele como um dos futuros defensores jovens para poder crescer ali no time. Como, por exemplo, o Dobson é pra gente, assim, no New York Islanders. Hoje em dia a gente considera o Dobson importante nessa construção de uma nova defesa, de uma renovação de defesa, a mesma coisa do Romanov. E aí ficou essa coisa, assim, muita gente sem saber como que ele era, como que funcionava, qual é desse cara aí que entrou aí. E aí, vamos dar algumas informações para vocês. O Romanov, ele é um jogador russo, ele jogou 2 temporadas pelo CSKA de Moscou. Inclusive, foi companheiro de time do Sorokin quando eles ganharam a Gagarin Cup. Para quem não sabe, é o troféu da KHL, né? Da Liga Russa de Hockey. E aí, depois ele foi para o Canadiens, ficou 2 temporadas no Canadiens até acontecer a troca. Né? Ele tem números até interessantes, assim, por exemplo. Ele tem, eu peguei alguns stats assim dele. Ele tem 142 shots bloqueados. E ele só perde pro Islanders na última temporada, ele só perde pro Dobson. Só o Dobson bloqueou mais shots que ele. O resto, ele bloqueou mais shots.
Só abrindo um parênteses, acho que o Dobson nem é tão bloqueador. Eu acho que provavelmente, se em condições normais, o Pulock teria ficado com mais bloqueios. Talvez o Mayfield também. Mas a gente teve toda aquela adversidade que a gente já falou, né? E olha, tipo assim, é bem que você falou mesmo. Eu vi que muita gente estranhou, né? Mas muita gente gostou, né? Tipo assim, eu acho que não tá vindo aí nenhum Shea Weber, né, pro futuro, mas acho que vai ser um cara muito útil e vai dar uma renovada na nossa defesa também, que foi onde a gente teve quando o nosso time tava inteiro, foi onde a gente teve alguns problemas, né, que ainda não tem o Green, que tá conseguindo lá desenrolar, aí a gente meio que se iludiu com o Chara. E aí o Chara saiu, né, abriu espaço, e com todo respeito ao Arro, não dá pra ele ser um cara fixo no time.
O nosso jogador da defesa menos eficiente. O Green, ele ainda foi mais eficiente que o Mayfield, que você falou. Ele ainda tem números... Se você se basear só nos números, a maior parte dos números do Green é um pouquinho melhor que do Mayfield. Talvez ele pegue um pouquinho plus minus. Mas... Não,
então, a temporada do Mayfield...
No geral, foi muito parelho, assim, o Green e o Mayfield. E o Mayfield é... mais jovem que o Green, né?
Ah, mas a gente tem que levar em conta também que a temporada do Mayfield, além de ser muito ruim, ele, grande parte da temporada, ele dividiu linha com o Chara, né?
É, você deu um ponto aí excelente. Você tem toda razão.
Os caras se complementam, né? Sim. É isso, bom, Pulock e Pelech vão estar de volta, né? Na primeira linha, sem dúvida. E aí a gente vai ver, provavelmente, acho que vai ficar com o Romanov jogar com o Green, Mayfield, Dobson, eu acredito que vai ser isso.
Será?
Mas, vamos ver, né?
Green, Dobson e Mayfield? Não sei.
Eu acho que vai ser assim. Não sei se o Lane vai querer mesclar o Pulo aqui, o Pelic, eu acho que não precisa, eu acho que esses caras têm que jogar junto, nossa linha de segurança mesmo, e é isso, tipo assim, eles se agregam demais, né? Mas vamos ver.
É importante lembrar que o Romanov estava no Canadiens, e o Canadiens teve uma temporada também pavorosa. Foi muito difícil para eles. E ele teve muita constância. Ele teve 79 jogos. E a temporada tinha 80 e poucos jogos. Ele teve 79
jogos. De 82
jogos.
Jogou 79, perdeu 3 jogos.
Então, tipo assim, ele jogou muito. Ele participou muito da campanha do Canadiens. Então, ele já tem uma quantidade de jogos bom. Assim. Ele não é... 100% assim, cru, digamos assim. E o pessoal gosta muito dele. Eu acho que a gente pode dar essa chance. Eu acho que a maior bronca da galera, no final das contas, foi porque tava todo mundo esperando um grandíssimo nome, principalmente pro ataque, e aí a troca veio e foi um defensor jovem, que aí faz parte dessa renovação, que a maioria das pessoas não tinha muito conhecimento detalhado sobre ele. Então aí ficou essa coisa assim, ih, será que vai? Mas Alexander Romanov já está inteirado nos assuntos do New York Islanders. Ele, assim, tá lá, a fundação do Matt Martin, que faz uma competição de poker lá, já foi convidado para poder jogar poker com a galera, já tá entrosado no time já, deve estar no grupo do Zap. Já deve estar lá interagindo, porque ele é amiguinho do Sorokin também, né? Aí tem esse plus para ele. Mas assim, super interato, tirou foto comendo bagel em Nova York. Uma delícia, uma maravilha.
Importante, né?
Exatamente.
Quando faz aquela amizade ali fora do gelo, é óbvio que no gelo é muito mais fácil pra você se entrosar com o resto do time, em questão de tática, sei lá. Ai, gostei. Poucos. Achei muito bonitinho.
Pô, legal, legal. E bem lembrado do Sorokin aí, que o Sorokin, já uma temporada já foi suficiente pra ele... Uma temporada, já foi duas temporadas, né, mas já tá sendo o suficiente pra ele, já foi o suficiente pra ele se enturmar bastante, né, e por conta do Varlamov também e tal, tinha o Komarov na época também, então acho que ele vai ser bem recebido, o Romanov aí, e, né, vamos que vamos pra outra temporada, como você falou, A gente tava esperando alguém, mas esse assunto aí vai ser a Ari que vai puxar.
Só um adendo, foi realmente o Sergachev. Que ele foi draftado pelo Canadiens, era tipo super promissor. Aí o Canadiens simplesmente desistiu dele. E aí ele foi pro Lightning e simplesmente ganhou tudo. E joga pra caralho. E enfim, tá super bem. E aí tem muita gente falando, muitas matérias, assim, se você for pesquisar, da galera falando, o novo Sergachev, no sentido de tipo assim, um jogador promissor que o Canadiens deixa passar. O Sergachev, inclusive, comentou na postagem no Instagram da trade do Romanov. Tipo assim, sabe aquele emoji da...
Nossa!
Tá batendo na cabeça, assim, tipo, nossa, como fui idiota, não acredito que isso está acontecendo. Ele comentou na postagem da trade do Romanov, tipo, estão fazendo a mesma coisa que eles fizeram comigo e eles vão se arrepender, tipo isso.
Caraca!
E aí fica esse clima legal aí pro Montreal Canadiens. E bem-vindo, Alexander Romanov, ao New York Islanders. E é isso.
Bem-vindo, Romanov.
Bem-vindo, Mori. Mais um russo pro time. Adoro. Ele joga muito bem. Não adianta. São os melhores. Anyways, agora a gente tem outras coisas pra falar. Não fugindo tanto do tema draft, né? Porque a gente vai falar sobre os nomes que saíram no draft de 2022 que o Islanders escolheu. Como sempre, eles são crianças, entre aspas, são jovens que estão saindo agora da Liga Júnior, eles estão entrando no mundo dos famosos da NHL, então tem sempre que lembrar de ser gentil com eles, mas, olha, em comparação com o draft passado, eu acho que o do draft passado que mais deu hype era o Aturato, o Arturato, sei lá como fala o nome desse menino. Que ele era lá da Suíça, Suécia.
Ratinho!
Exatamente, o Arthur Rato, né? O Aturato.
É finlandês, finlandês.
Isso, Finlândia, muito bem, muito bem. E ele acabou, ele acho que vai ser introduzido agora, porque ele estava num processo de desmame ainda, mais ou menos assim. Então nós vamos trazer aqui para vocês os nomes dos próximos que serão desmamados. Para entrar no time agora. São seis. Não, são cinco nomes. Além do Romanov. Primeiro deles, que tem o melhor dos nomes, na minha opinião, porque o nome dele é ótimo. Que é o Cale Odelius. Odelius, é um nome grego, não sei o que é isso. Um nome maravilhoso.
Gente.
Vamos precisar de ajuda, inclusive, para fazer meme com o nome deles, de todos.
Ah, boa sorte aí para poder fazer um meme com esse nome.
Odelius.
Desafio que eu tenho pra você agora, que eu não consigo pensar em nada.
Eu também não. Vai ficar pra quem tá escutando o episódio. Amiga, você ia falar alguma coisa?
Não.
Ah, tá. Ok.
Só fiz esse comentário. Pontual.
Voltando aqui. O Cale, ele é da Suécia, ele tem 18 aninhos. O time que ele tava antes é o que eu não vou me arriscar a falar, mas tem muitas letras e é um time lá da Suécia. Ele tava em oitavo lugar no ranking de pontos desse time que ele saiu, então ele é bom. De todos os nomes que eu vou falar aqui para vocês, ele é o que talvez tenha gerado as maiores expectativas pros torcedores. Justamente porque ele tem muitas habilidades estratégicas, ele toma decisões muito rápidas. Se você for agora lá no nosso perfil no Twitter, você vai ver que a página retweetou um vídeo mais recente dele, onde ele faz assim um gol do... Não vou falar palavrão, hein? Aqui é family friendly, mas é muito bom o gol dele, entendeu? Muito bom mesmo. E por tudo que a gente leu para fazer esse episódio, ele é o que mais está dando assim esperança, digamos assim, para o time. O Quinn Finley, que também tem 18 aninhos, ele é atacante. Ele é o vencedor do USHL Clark Cup. Pra quem não sabe, essa Clark Cup é o equivalente à Stanley Cup da Liga Júnior no hockey, no gelo. Ele estava jogando pelo time do Chicago Steel. Nome maravilhoso também. Mas assim, ele não teve uma última temporada muito promissora no time que ele tá jogando atualmente, que é o Great Team. Ele tem apenas 5 pontos acumulados até agora, mas ele teve outras temporadas que compensam isso, não sei, é só ver pra ver mesmo, né? Tem que olhar pra ver. E temos mais um Matthew, como se já a gente não tivesse o bastante, nós temos outro Matt agora. O Matt Maggio, que é a cara do John B, do Outer Banks. Eu nunca nem vi a série, mas se você ver a foto desse cara, é exatamente o John B lá da série. Ele é canadense.
A referência.
É o John B. Só que é um John B mais bonitinho. Quem já assistiu a série sabe que aquele ator... Ah,
destruiu o John B da série. Inacreditável.
Mas, é porque assim, o John B da série parece o quê? Que ele tá precisando de nutrientes. E esse aqui, o Matthew Maggio, não. Ele já é uma pessoa que parece que já toma a vitamina, entendeu?
Bem alimentado, né? Bem alimentado.
Bem alimentado. Dentre todos eles, ele é mais velho. Ele tem 19 e vai fazer 20 aninhos agora em novembro. E ele é um ala direita. E o Danilo vai ser encarregado de falar dos outros dois nomes do draft 2022.
Bom, os outros dois nomes foram o Isaiah George... E o... Acho que é Daylan Quiffler. Acho que esse nome é terrível. Enfim, a gente vai aprender. Cabe às narrações. Cabe ao Brandon Burke pronunciar direito e a gente, né, pegar. Mas primeiro, falar sobre o Isaiah George. Ele tem 18 aninhos. Ele joga no London Knights, que é da Ontario Hockey League, né? Uma liga menor, canadense, pra variar, canadense, né, nasceu em 2004, cara, um cara nasceu em 2004 e já tem contrato com o Islanders, isso é absurdo. É um dado interessante, ele é defensor e, assim, na temporada atual, na última temporada da Ontario Hockey League, ele fez 67 jogos, 23 pontos, eu acho que é uma estatística legal pra um defensor. E eu não preciso nem falar que ele teve minha... Vou militar agora, mas ele teve meu apreço, até porque é um jogador negro voltando ao New York Islanders depois de alguns anos, uns 2 anos que os Islanders rescindiram o contrato com Joshua Hussein, que era um jogador que eu gostava muito também. Então, tipo assim, né, eu fico muito feliz quando eu me sinto representado no meu time, eu acho isso muito importante. E eu fiquei muito feliz, mas espero que ele jogue também, que ele seja útil pra gente, né? Senão, também não adianta muita coisa. E agora o Daylan Quiffler, que foi, tipo assim, respeitosamente falando, foi a nossa última escolha, né? Aquela escolha, tipo assim, o time já tá escolhendo só pra cumprir tabela, né? Mas, vamos falar sobre ele. Ele joga no Kamloops Blazers, da Western Hockey League. Tem 20 aninhos. E é isso. As stats dele na liga até que são interessantes. Ele tem 59 pontos em 65 jogos. Então, vai lá, é quase um ponto por jogo, né? Nos playoffs também que o Blazers pegou. Pegou playoffs na última temporada, ele fez 17 pontos nos 17 jogos, então são dados interessantes, né? Querendo ou não, a Western Hockey League é uma das menores ligas pra gente usar de parâmetro assim, mas ele é um cara que manda bem lá e, né, esperamos que seja útil, né? Todas essas escolhas, tá ficando cada vez mais difícil a gente pegar uma escolha alta, né? Como a Lari acabou de falar, a gente teve que trocar a nossa escolha, né? A gente acabou pegando a escolha que, se eu não me engano, foi o Isaiah, né? Mas é isso, tá difícil da gente pegar umas picks altas, lembrando sempre que a gente deve algumas picks para alguns times, se eu não me engano, o Colorado Avalanche, a gente deve várias escolhas pro Ottawa Senators, né, que vai ter muita pique alta nos próximos anos, graças a gente, mas vamos aproveitar aí as escolhas que a gente tem, espero que a gente tenha dado um steal em algum time aí, porque, né, vai lembrar que não é sempre que acontece, né, geralmente as primeiras picks são as melhores, mas geralmente às vezes acontece, né, um time escolhe um cara, pique 55, pique 92 e o cara joga muito. Não é o mesmo esporte, mas O Tom Brady foi draft lá atrás, entendeu? O draft não foi nenhum dos primeiros, não foi nem primeiro round. E o maior da história da NHL, né? Ou da NFL, desculpa.
Tom Brady, jogador de hockey? Vem aí. Não, jogador é legal você falar isso, porque a gente tem um exemplo muito, muito óbvio no nosso time, que é o Adam Pelleck. O Adam Pelleck foi draftado na quarta rodada. Tipo, ele era uma pique baixa, assim.
Nossa, é verdade.
Ele foi draftado e hoje em dia ele é o nosso melhor defensor.
Discordo, eu prefiro o Pullock. Tem gente que
acho, não tô falando de, tipo, eu prefiro ele.
Falou
sim. Em questão de números, o Adam Pelleck foi o nosso melhor jogador da temporada passada. Até porque o Pullock machucou também.
É, isso que eu ia falar.
O tempo é machucado. Mas, assim, eu acho que... É porque eu acho muito difícil falar do Pelleck e do Pullock separadamente, sabe? Não sei se vocês têm essa impressão também.
A gente já fez um meme com a dupla sertaneja lá, então... É.
Eles são a dupla sertaneja do time. Não tem como. Pelleck e Pullock, grandes nomes do sertanejo universitário brasileiro.
Sim, é tipo assim. Siciliano. Sabe aquela música lá? Ah, Claudinho sem bochecha, não sei o quê, tá ligado? É tipo Pullock sem o Pelleck. Mais ou menos isso.
Sim. E aí aconteceu isso, galera. Ele foi draftado tarde e hoje é um dos nossos melhores defensores. Quem garante que isso não pode acontecer? Como também não pode acontecer nada, né? E esses meninos todos caíram no esquecimento também é uma grande possibilidade. Também não vamos... Não tem como a gente falar nada. Esse é o ponto, né? Não tem como a gente, tipo... firmar nada, ter certeza de nada. Só o tempo e o desenvolvimento irá dizer em que lugar eles vão alcançar, né? Durante a sua carreira.
E para a alegria geral da população brasileira, torcedora do Islanders, os jogos de pré-temporada já têm data marcada, aleluia. E todo mundo que estava sedento por uma migalha de entretenimento desse time, que simplesmente não sabe usar as redes sociais, que, inclusive agora, vou fazer até um adendo aqui, eles têm um perfil no TikTok, se vocês não foram seguir o Islanders no TikTok, vão lá seguir. Eles postam um vídeo a cada lua cheia e não é nada interessante, mas talvez um dia eles saibam usar esse mecanismo da tecnologia, entendeu?
Cara, esses dias eles postaram um vídeo, a Júlia até mandou no grupo lá pra gente, a gente tinha que ter falado disso na página, né? Eles postaram um vídeo com uma música brasileira, mas eu não lembro qual que era o vídeo, vocês lembram?
É um automotivo, né?
Isso.
O vídeo era da nova coleção de jerseys.
Esse vídeo foi.
É muito bom.
A gente tem que postar isso no Twitter depois.
Ai, eu amo, cara.
Eles estão aprendendo. Será que eles sabem que o Beat Automotive é brasileiro?
Com certeza não.
Ah, será? Não sei. Deve saber. Pô, sei lá, cara. Sei lá. Eu acho que a gente moscou de não ter interagido. Mas a gente vai fazer isso.
É, com certeza. A vida tá voltando ao normal, então é mais complicado agora, mas...
A gente não tem temporada rolando, tá tudo certo, entendeu? A gente tem tempo pra interagir de maneira atrasada com as coisas, não tem problema.
De maneira atrasada.
Real.
Quem é sortudo e tá lá nos Estados Unidos, já dá pra comprar os seus ingressos, né? Mas a gente não fala sobre isso porque pode causar depressão profunda no restante de nós. Mas... O que vocês acham, gente, que vai rolar nessa pré-temporada? Que é basicamente um aquecimento que dá pra gente ter uma noção se a gente tá no fundo do poço ou se a gente tá saindo dele. Porque, pra ser sincero, a gente tá meio que no fundo do poço, né?
Eu só vou resumir rapidinho os nossos 6 jogos de pré-temporada. Primeiro, dia 29... dia 26 do 9... contra os Rangers em Manhattan, no Madison Square Garden. Depois a gente tem outro jogo fora, contra os Devils, no Prudential Center. E aí, nosso primeiro jogo em casa, depois de muito tempo, vai ser contra o Flyers. Depois a gente tem outro jogo contra o Flyers, vai ser dia 4 de outubro, mas aí já é em Filadélfia. Depois a gente fecha a pré-temporada com 2 jogos em casa. New Jersey Devils no dia 6 de outubro e New York Rangers no dia 8. É bem curioso, porque eu acho que pré-temporada é uma das partes que eu mais sou clubista, porque, tipo assim, eu não ligo pra pré-temporada se a gente joga mal. Se a gente joga mal, foi igual a última, eu peguei e falei, ah, pré-temporada não é parâmetro. Mas se a gente arrebentar todo mundo, aí eu vou ficar super, nossa, tamo vindo aí, entendeu? Mas aí é isso, tipo assim, a última pré-temporada foi meio estranha pra gente, porque nossos jogos em casa, a gente não jogou necessariamente em casa, a gente jogou em Bridgeport, né? Na Webster Bank Arena. Arena pequenininha e tal, e tipo assim, Bridgeport em, uma área, Connecticut em si, é uma área muito, muito cheia de torcedores dos Rangers, e teve um jogo inclusive que o mando era nosso, mas tinha mais torcedores dos Rangers na arena do que torcedores dos Islanders, foi bizarro, mas, vamos ver aí, acho que dá contra o Flyers vitória, né?
Desculpa. A mesma coisa.
Parei.
Não, mas presta atenção. Não, agora eu tenho que falar sobre isso. Eu sei que o podcast é do Islanders, mas como o Flyers é um adversário nosso, a gente tem que falar sobre isso.
Fala
o Tortorella e o Gritsky estão no mesmo time. Gritsky, ó. Gritsky. É porque eu vi. Não sei se vocês viram a matéria do GE. Que não. Eles falaram, eles botaram, fizeram uma thread no Twitter com várias duplas famosas do esporte mundial. E eles colocaram o Wayne Gretzky e o Mark Messier. Só que eles escreveram, eles não escreveram Edmonton, eles escreveram Edmond. E aí todo mundo começou a responder Gritsky nos comentários. E o que com isso
na cabeça?
E foi muito bom. Mas enfim, Tortorella e Greedy no mesmo time, gente. Esse time vai implodir. O Flyers vai acabar essa temporada.
Ou eles jogam...
Já tá acabado, faz tempo, né? O coitado tá capenga, xoxo, manco, com todo respeito, se tem alguém... Porque eu já tive minha fase de torcedora meio do Flyers, assim, quem lembra, não lembra, não, você não lembra. Eu não estava lá, você não viu nada.
Já esqueci,
eu já nem lembro mais. Mas ele tava sempre foi capenga, coitado.
A gente tirou a alma deles, eliminando eles em 2020. Aí é fogo. Nossa,
foi muito boa essa série, foi muito boa, hein?
Foi. O Giroux saiu de lá, não foi? Claude Giroux?
Foi.
Uhum. O Giroux está no Ottawa Senators, o seu capitão é Brady Tkachuk. Fico com essa informação, essa frase extremamente inacreditável.
Eu não imaginava que isso ia acontecer, mas sinceramente, eles prenderam o Giroux lá dentro por anos, entendeu? O coitado já, ele tava preso em uma masmorra, só soltava pra jogar e depois colocava lá dentro de novo. Porque tinha medo que ele saísse correndo do time, é a minha visão, é o que eu entendi ali. Então, não sei, talvez agora ele tenha espaço pra crescer, ou não também, porque o coitado tava meio, tipo... Todo mundo gostava dele. Eu adoro o Gil. Eu acho ele um ótimo cara, assim. Uma pessoa ótima, um jogador muito bom. Mas como que você... Não adianta você ser bom num time ruim. Meu Deus, seria cancelado.
Não, eu nunca... Tipo assim, eu não gosto do Flyers, né? Claro, mas... Eu nunca imaginei... Eu acho chato também. Tipo assim, nunca imaginei o Gil jogando em outro time. Assim como o Voracek. Acho que, pra mim, jogadores que tinham que morrer no Flyers... Morrer. Mas, tipo assim, o resto da vida no Flyers era o Giroux e o Voracek.
Sim. Nossa, cara, o Voracek, não vou mentir, que eu fiquei muito triste. Mas é só porque, cara, ele já tava se tornando um Greedy. Ele tava se metamorfoseando.
Cara, sim.
Um Greedy 2.0. Porque, até porque você sabe, né, que, tipo, pra você entrar no Flyers, você tem que ser ruivo. Se você não é ruim, você não entra no time. E foi bem triste, cara, quando o Voracek saiu. Porque, não sei, ele era tão um paizão pra todo mundo lá. Foi triste. Mas, enfim, né? Vamos voltar.
Triste é o caralho. Aqui é New York Islanders. Vai tomar no cu, Philadelphia Flyers. Sacanagem, do nada. Falei de graça, assim. Não tinha necessidade nenhuma.
Justo.
Marisa coringando com o Philadelphia Flyers. Ao vivo.
Agora, assuntos delicados para todos nós. Falamos aqui do draft, falamos de troca por Romanov. E aí a gente tem aquela questão do... queremos um grande nome para o nosso time, estamos precisando de alguém para jogar ao lado de Matt Barzal, para poder dar aquele molho, né, para o time, aquele plus para o nosso ataque. E aí, notícias, Goodrow saindo de Calgary Flames. E aí ficou aquela coisa, vai assinar com quem? Vai assinar com quem? Vai assinar com Calgary mesmo? Vai se mudar, não sei o quê, rumores que ele queria ficar mais perto da família. E aí, então, aí, automaticamente, New Jersey Devils e New York Islanders viraram um destino possível pra ele. E ficamos o dia inteiro, o tempo todo, assim, vai pro Devils ou vai pro Islanders? Vai pro Devils ou vai pro Islanders? É, dentro do Islanders, o pessoal conversando sobre abrir espaço em cap, etc, etc. Mas ficou essa dúvida, essa batalha entre Devils e Islanders. No final das contas, ele foi pra Columbus Blue Jackets.
Que não faz sentido. O Flyers tava na parada também. O Flyers ofereceu uma grana.
Tava na parada mesmo? Será que tava?
É, na que tava,
né? Se você parar pra pensar, não tava tanto, não. Não, mas tipo assim, citaram o nome do Flyers pela proximidade, mas ao mesmo tempo todo mundo meio que tipo, ah, ele não vai pro Flyers, sabe? Era meio que, isso não vai acontecer. E aí, no final das contas, ele foi pra Columbus Blue Jackets. Perdemos uma grande chance de ter um nome grande no nosso time. É, e fazer o que todo mundo queria da torcida. Todo mundo queria isso, né? Queria um grande nome pra jogar. E aí, acabou com isso. Depois veio o Tkachuk, que ficou, vai sair, não 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 vai sair. Aí, só que esse foi menos do que o do Goodrow. Aí nada aconteceu. No caso, pro Islanders, meio que já foi descartado de cara e tal. Não teve muito esse suspense. E aí a gente ficou, será que vem, será que não vem? O nome restante era Nazem Kadri, campeão da Stanley Cup com o Colorado Avalanche. E todo mundo ficou, será que vem, será que não vem? E ficaram alimentando esse rumor durante dias e dias e dias. E aí a gente achando que tava isso e aquilo acontecendo, e o Lu misterioso, né, que o Lu não fala nada, o New York Islanders não posta uma notícia do time, a gente fica assim, o que que tá acontecendo? No final das contas, ele não foi pra lá, foi pro Calgary Flames, inclusive, e a gente não contratou ninguém. A gente renovou com os nossos free agents, e a gente fez a troca do Romanov, e é isso, o time está igual. E ninguém foi pro Islanders, e é isso.
É complicado. Tipo assim, o Johnny Hockey, o Gaudreau, era um cara que eu sempre queria ver no Islanders, assim, é um excelente jogador. O Kadri, tipo assim, eu não acho tão bom assim. E eu acho que talvez o Islanders tenha até ganhado um pouco e não ter trago ele, trazido, desculpa, ele, né? Porque, tipo assim, ele tá grandão agora, ganhou o Stanley Cup, né? E, tipo assim, toda a história que ele teve de pessoal fazendo maior preconceito com ele, pra quem não sabe, ele é o único jogador muçulmano da NHL, né? E ele teve uma grande história, um grande playoff, mas eu acho que ele chegaria no Islanders com um salário muito acima do que ele vale, realmente, né? Então, eu lamento mais a do... Eu queria também o Kadri, mas eu lamento mais a do Gaudreau. Bom, vamos ver se o Lu faz alguma coisa aí, né? A gente tá... Tá aqui, né, sempre em cima, tipo, ei, Lu, bora, faz alguma coisa. E aqueles seus dois troféus de GM do ano, não quer ampliar a sua coleção, não? Mas já não vai ser o GM do ano pelo que ele fez com o Bertrotz, na minha opinião. Mas é isso, vamos ver o que acontece, né?
Pois é, tristeza absoluta. Acho que vai ficar pro meio do ano mesmo, pra janela lá do meio do ano. E é isso. E a gente vai ter que ficar aí nesse mistério ou misterioso do Lula Morello. A gente não sabe mais o que ele vai fazer, o que ele pretende fazer, o que tá na cabeça dele. O velho faz o que ele quiser. E essa é a verdade. Chegamos a esse ponto.
Não tem mais nada. Eu aposto que é alguém fazendo por ele. Minha teoria. Não, brincadeira. Vamos dar mais um voto de confiança pra ele. O último. Antes de todo mundo coringar. Porque ele demitiu... O Trotz deixou muita gente muito brava, fazendo textão no Twitter, que é o último estágio dos 5 estágios do luto, pra quem não sabe, não é aceitação, é fazer textão no Twitter. E muita gente fez. Então eu acho que isso significa um mau presságio pra Lula Moriello fazer mais cagada. Deixo aqui, essa é a minha última palavra. E estamos chegando na reta final do nosso episódio maravilhoso do Capivara do Rock. Mais uma vez, foi um prazer estar aqui falando com todos vocês. E lembrando de vocês, para vocês, né, ficarem atentinhos lá na nossa página do Twitter e no nosso Instagram, porque o Puck de Ouro do Weasley está para acontecer. Se você não sabe, não faz ideia do que eu estou falando, vai lá no Twitter e dá uma olhada nos nossos posts mais recentes, porque a gente colocou lá essa premiação que ninguém pediu, mas que todo mundo vai amar. Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima.
Tchau, pessoal. Tamo junto. Até a próxima.
Beijinhos, galera. Vamos New York Islanders. Vai dar tudo certo ou não. Até a próxima.